E aí? Pode brilhar!
Boa, boa para quem tá de boa. Nós somos da agência Pra Brilhar. Eu me chamo Rafael.
Eu sou o Gabriel.
E eu sou a Estefânia.
E esse é o terceiro episódio do podcast Pode Brilhar. Hoje nós iremos conhecer um pouco mais sobre o serviço do CTA São Miguel. E estamos aqui com a nossa convidada, a Esmeraldina, que é enfermeira atuante no CTA São Miguel. Esmeraldina, se apresenta pra gente, por favor.
Oi, meu nome é Esmeraldina, eu sou enfermeira há 30 anos na prefeitura, no serviço público. Vim da atenção básica, né? E devido às mudanças administrativas das unidades de atenção básica, eu acabei vindo para o CTA. Tá? Não tenho muito tempo de CTA, eu tenho 2 anos e pouco de CTA somente. Tá? Aqui no CTA, a gente faz um atendimento interno e externo. A gente faz um atendimento de acolhimento, de consultas, de realização de testes rápidos, de exame, de tratamento, né, das ISTs, de tratamento preventivo, como a PrEP, né, como a PEP. Fazemos também algumas imunizações também especiais, tá bom? Então, aqui a gente procura dar um atendimento para a população-chave que nos procura, para deixar eles da melhor maneira possível, né? Que muitas vezes eles ficam constrangidos de ir em algum outro lugar. Então, aqui é o lugar de todos. O CTA São Miguel, ele vem de uma origem anterior, que é do COAS. Então, o COAS, ele surgiu em 1996, tá? Então, quando o COA surgiu, ele veio com a nomenclatura de Centro de Orientação e Aconselhamento Sorológico. Então, nesse período, não existia teste rápido. Colhia-se o sangue, fazia coleta de sangue e mandava para o laboratório para fazer sorologia de HIV e sífilis, porque HIV era uma coisa muito nova, tá? Que surgiu ali na década de 80. E aí, quando chegava esse resultado, né, a gente fazia interpretação e dos resultados e se fazia o aconselhamento sexual da pessoa, tá? Nesta época, todo o atendimento ele ficava no anonimato, tá? O indivíduo vinha aqui e vinha nos CTAs, né? Ia nos COAs, né? Quer dizer, e ele era atendido com uma senha que tinha um número. Começou a se pensar, a se discutir no ano de 2000 em sair dessa parte do anonimato e usar um nome que fosse melhor para isso, né? Usar o nome do usuário. Então, em 2001, né? Em janeiro de 2001, passou a se usar o nome da pessoa que usava o nome do usuário. Neste mesmo ano, em 2001, esse, como era COAS, passou a ser CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento, tá? Em 2001. Quando foi em 2002, em 21/5/2002, foi criado, né, o CTA aqui em São Miguel. Foi um ganho, né, para o bairro de São Miguel, para a população que frequentava aqui. Nesta época, foi alugada uma casa aqui no centro de São Miguel. E esta casa, eu conheci essa casa, viu? Quando eu fui para lá, era essa casa. Porém, essa casa se tornou pequena também para tantas atividades que foram se desenvolvendo ao longo desses anos todos, né? Isso aconteceu em 2002, né? Então, essa área física ficou pequena e começamos a procurar uma outra área maior. Em 2005, teve o início também da coleta de sangue para hepatite B e hepatite C, né? Nesta época, os exames também eram muito demorados, né? Então, isso tudo foi ganhando tempo, né? Tudo aconteceu naquela casinha pequena ainda, né? Aí, em 2006, teve o início, foi um ganho muito grande para a população, aonde se iniciou o teste rápido para HIV. 2006, vejo que tudo começou em 96, tá? E só em 2006 é que pôde se fazer o teste rápido para HIV. Tudo bem? Aí, 6 anos após, em 2012, entrou o teste rápido para sífilis. 2012, mais 6 anos após. Então, foi um processo muito demorado para a necessidade geral da população, né? Que necessitava disso, tá? Em 2012. Em 2017, aí teve o início dos testes rápidos para hepatite B e hepatite C, que hoje, né, na atualidade que nós ficamos, que vivenciamos hoje, nós temos os testes rápidos para HIV, para sífilis, para hepatite B e para hepatite C. Então, toda a população que frequenta aqui, que necessita, porque houve essa necessidade do atendimento desta população que vem aqui nos procurar, ou que a gente vá nos lugares chaves, que a gente também vai, né? Essa necessidade de ter um tratamento precoce, um diagnóstico precoce, né? Então, a gente só conseguia esse diagnóstico precoce, esse tratamento precoce, com uns testes rápidos. Tá bom? Então, foi isso que aconteceu.
Esmeraldina, no começo você falou que tem algumas imunizações especiais. O que seria essas imunizações especiais e para quem seria também?
As imunizações que nós temos são a imunização de hepatite B, por exemplo, né? Tem nas unidades? Tem, mas muitas vezes você manda o usuário e ele não vai. Por quê? Porque ele não se sente bem em ir numa UBS tradicional, tá? Numa unidade de estratégia de saúde da família. E aqui não, aqui ele é livre, tá? Lembrando que do CTA de São Paulo, o único que tem imunização somos nós, entendeu? A hepatite A. A hepatite A, ela não tem toda a unidade, só onde tem imunobiológicos especiais. Entendeu? Então, ela existe, essa imunização existe nas unidades básicas de saúde para as crianças, né? Para o homem que faz sexo com homem, não tem, né? Então, ele encontra nas unidades especiais. Nós somos uma unidade especial, né? Porque a gente tem, neste momento, nós estamos em falta da vacina da hepatite A, porque não tem no estado. HPV, a gente tem a vacina do HPV. Então, quando a gente faz um diagnóstico de HIV, a gente já trabalha em cima do protocolo e a gente já vacina esse indivíduo com HPV, tá? Mas aí, se ele tiver dentro da faixa etária.
A vacina contra o HPV está disponível no SUS. Para pessoas com pênis como órgão de nascimento, a vacina está disponível a partir dos 11 aos 14 anos. Para pessoas com vagina como órgão de nascimento, a vacina está disponível a partir dos 9 anos até os 14. A vacina para o HPV está disponível para todas as pessoas que vivem com HIV entre 9 e 45 anos.
A gente descobriu a existência do CTA São Miguel através da Agência para Brilhar. E isso significa que outros jovens não tenham facilidade em ter esse acesso e até mesmo a outros serviços especializados em STAIDS. Muitos até mesmo nem conhecem. Como a juventude pode ficar sabendo do CTA São Miguel? E o que vocês têm a oferecer para essa juventude?
A gente tem no Facebook, a gente tem as redes sociais. Nós temos um QR Code, quando você coloca lá, ele te, né, te mostra tudo. Nós temos, assim, todo paciente que vem aqui, a gente faz um cadastro dele, a gente coloca ele no nosso WhatsApp. E aí, ele recebe uma mensagem. Então, com essa mensagem, ele pode fazer um contato com a gente, assim como ele pode ajudar os amigos que tiver próximo a ele, tá certo? Além de a gente ter também os nossos agentes de saúde, né? Que eles vão também nessas áreas, né, vulneráveis, que necessitam, né, que tenham contato com essas pessoas.
Eu gostaria de saber se existem estratégias para atrair o público jovem.
Nós fazemos assim, de modo geral, não só o público jovem, qualquer faixa etária, né? Porque a gente faz eventos em praça pública, a gente procura fazer as datas comemorativas, tipo o Dia da Mulher, o Novembro Azul. A gente procura fazer trabalhos externos, né? Os extramuros, tipo, vai na estação de trem, vai na Praça do Forró, que é aqui perto, vai nas ONGs, vai na casa de acolhida, né? Então, a gente acaba atendendo todas as faixas etárias.
Vocês têm dados sobre o acesso e a adesão de jovens, incluindo menores de idade ao serviço? A gente pensa nessa pergunta porque, como a gente está tratando de juventude, a gente procura também conscientizar essa juventude e entender como eles procuram o autocuidado, né? A gente fala muito de autocuidado aqui nesse espaço.
Olha, na realidade, nós começamos a fazer um trabalho com as escolas. As escolas, ela tem um público muito grande. Nestas escolas, a gente não está atendendo diretamente os alunos, mas nós estamos trabalhando com os educadores e os funcionários, de modo geral, das escolas. Porque é na escola que, muitas vezes, o jovem necessita de uma orientação e ele não se abre em casa porque ele não tem essa oportunidade. Então, ele chega na escola, ele procura o professor, ele procura a merendeira, ele procura o bedel, ele procura qualquer pessoa, né? Para poder ele se abrir e contar. Então, nós estamos trabalhando com os funcionários gerais das escolas. Nós começamos a fazer isso, a gente tem feito palestras nas escolas. A gente começou a fazer nesse segundo semestre deste ano, porque a gente já tinha uma programação, mas entrou a pandemia, acabou interrompendo esse trabalho nosso. Então, só nesse segundo semestre agora é que a gente passou a trabalhar isso, tá? E pretendemos continuar, porque a gente não avaliou ainda, mas a grosso modo dá para ver que é um trabalho que ele vai mostrar bons resultados, porque a gente vai na escola, a gente orienta todo mundo, a gente leva o preservativo, a gente leva o gel, a gente leva o preservativo interno e externo, a gente leva o gel, a gente leva o nosso QR Code, né? A gente trabalha de uma forma geral para que o aluno daquela escola, se ele precisar, ele pode vir aqui, que a gente está aqui para recebê-lo.
Esmeraldina, eu acho até mesmo bastante importante isso, porque, querendo ou não, entra como um acesso, né, para os jovens terem informações de como se prevenir, né, e é bastante acolhedor isso que você faz,
sim,
né?
Sim, sim. Então, muitos adolescentes, né? E aqui a gente fica aberto, porque quantas vezes vem um adolescente aqui e ele veio aqui porque ele quer transar e ele não sabe como colocar um preservativo. E fazer uma consulta com ele, né? Saber o que, que ele já fez, o que, que ele não fez, né? E ensiná-lo, você entendeu? E de uma forma que ele sinta, ele no momento do sexo, ele tenha prazer e tenha prevenção.
Legal, Esmeraldina, muito legal. Você está trazendo para a gente, porque, por exemplo, cada um de nós é de um pedacinho da cidade. Então, pra gente, às vezes, é muito difícil entender o que está acontecendo no extremo leste, assim como para alguns de nós também é difícil saber o que está acontecendo no extremo sul, e temos alguns de nós que estão no sul de São Paulo. Então, é muito legal saber o que está acontecendo pela leste, como as pessoas estão se movimentando para isso.
Em novembro de 2019, se iniciou um projeto, não sei se vocês sabem, em um município de São Paulo, de clamídia e gonorreia. Então, em 2019, muitas coisas aconteceram assim que foram favoráveis, né, para o CTA e para a população. Por quê? Em 2019, a gente começou a trabalhar, nós enfermeiros começamos a trabalhar em cima de um protocolo ministerial, que foi abraçado também pela coordenadoria de STAs do município. Nós enfermeiros começamos a atender os pacientes de PEP, de PrEP, que a gente pode, até hoje, né, que a gente possa atender esses pacientes e tratá-los de acordo com a sua necessidade. Então, a gente atende PrEP, a gente atende PEP, tanto enfermeiro quanto médico. Então, aqui na unidade, nós temos médico todos os dias. Nós temos 4 médicos aqui na unidade que faz o atendimento de manhã e de tarde da semana, e também temos 4 enfermeiros, tá certo? Isso ajuda a fazer o atendimento de manhã e de tarde, e também os atendimentos externos, senão a gente não tem perna para isso. Porque quando a gente tem atendimento extramuro, a gente precisa dividir a equipe. Então, em 2019, a gente teve esse ganho, tanto que eu vim para cá em 2019. A gente começou a trabalhar o atendimento da consulta de enfermagem, onde a gente pode estar atendendo o paciente, prescrevendo o tratamento de acordo com a sua necessidade. Junto com isso, em 2019, diante desse protocolo, nós também, o município baixou uma portaria que os enfermeiros também podem realizar o tratamento da sífilis, trabalhando, inclusive, com a benzetacil, que está lá protocolado. Fazemos isso, o paciente sai daqui, ele sai já com tratamento prescrito. Além de tudo isso, em 2019, a gente teve o início de um projeto da Prefeitura do município de São Paulo para clamídia e a gonorreia. E esse projeto, 2022, se tornou política pública no início desse ano. Esse projeto do município era só para o paciente que estivesse iniciando PrEP, tá? Agora não. Agora virou política pública e todo paciente que a gente achar necessário solicitar o exame para ele, a gente solicita. Tá certo? Ele realiza aqui pelo CTA. Nós temos laboratório específico que a gente manda, né? Aguarda o resultado, a gente trata o paciente também. Então, o paciente também é tratado pelos enfermeiros ou pelo médico, tá? Para além do PrEP, do PEP, ele é tratado para as ISTs que tiver também. A gente, agora, este ano, em setembro, como a gente mudou para cá, né? Nós estamos numa estrutura maior. Foi aqui que a gente conseguiu, com a ampliação da área física, a gente conseguiu abrir uma sala de vacina e uma sala para medicação. Então, o paciente aqui, ele é diagnosticado e ele já sai também com o tratamento. Se ele tiver uma gonorreia, ele já inicia o tratamento aqui. Se ele tiver uma sífilis, ele já inicia o tratamento aqui. Então, aqui a gente já tem as medicações, a sala de medicação, que a gente faz isso. A gente começou a vacina e a medicação agora em setembro deste ano, tá? Mas a gente tem trabalhado para isso. Então, isso acaba tendo um ganho, tá? Uma outra coisa que também ocorreu em 2019 é que quando a gente faz um diagnóstico de HIV positivo, a gente já consegue encaminhar o paciente para uma unidade de SAI, né? serviço de atendimento especializado de DST/AIDS, a gente já encaminha para lá com um protocolo, tá? Então, o paciente, ele vai para qualquer site, ele for dentro do município de São Paulo, com o nosso protocolo, e ele já sai daqui com um tratamento para 30 dias, com o TARV, que é o tratamento de antirretroviral. Ele já sai, dentro desses 30 dias, né, ele sai daqui com duas coisas importantes, porque quando a gente faz o diagnóstico, a gente colhe o sangue para fazer a pesquisa da carga viral dele, tá? Então, virgem de tratamento. Então, ele sai, ele recebeu o diagnóstico, ele colhe a carga viral, ele recebe o tratamento e ele fica encaminhado no SAI. Dentro de 30 dias, ele já chegou no SAI, ele já realizou todos os tratamentos, é para isso que é o protocolo, tá? Tudo isso veio de 2019 para cá, que foi um ganho muito importante que a gente teve aqui para nossos usuários.
É, eu vi que você falou que acolhe, né, esses jovens. Tem, na verdade, quando um jovem procura o CTA, tem a necessidade de ir com uma pessoa maior de idade ou até mesmo com um responsável?
Não.
Ou o jovem consegue fazer até mesmo o teste rápido sozinho, diretamente aí? Como é que funciona?
O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz, né, que o adolescente, ele tem um direito, né, de procurar qualquer serviço de saúde, né? Diante disso, o adolescente que chegar aqui sozinho, ele é atendido. Ele nos procurou porque ele quer alguma informação. Então, ele é acolhido, ele é orientado, ele é aconselhado. E se ele quiser fazer o teste, ele será testado também. Ele pode vir sozinho, ele não precisa de acompanhante para usar o nosso serviço. Se ele quiser trazer, ele pode trazer, tá certo? Mas quando ele chega aqui, ele tem suas particularidades. Ele começa a ser atendido sozinho, a não ser que ele peça para que a pessoa que o acompanhou, que o trouxe aqui, entre com ele. Mas ele, inicialmente, ele será atendido sozinho.
Esmeraldina, as pessoas que fazem tratamento, acompanhamento no CTA São Miguel, vocês oferecem algum acolhimento psicológico para ter um acompanhamento, para conseguir conversar, desabafar?
Olha, na realidade, nós não temos atendimento psicológico na unidade. A gente não tem esse profissional aqui. Tá? A gente, nós somos o quê? Enfermeiros e médicos que fazemos o atendimento. Então, quando a gente avalia que o indivíduo necessita de um atendimento psicológico, então, se ele for aquele paciente de HIV, ele vai para um SAI. Então, o SAI tem atendimento psicológico, tá? Lá ele passa pela equipe multidisciplinar. Se ele não for um paciente que tenha outras infecções, né? Então, a gente encaminha ele para a unidade de moradia dele. A gente faz uma contrarreferência, né? Solicitando um acompanhamento psicológico. Ele entra na unidade de moradia e ele vai para a regulação. Tá? Lá na regulação, ele consegue esse atendimento, ele não fica sem o atendimento.
Você disse agora que vocês acessam, vocês conversam com vários grupos. Em meio a isso, eu queria perguntar sobre outro público muito específico e que é muito grande também, né? E a gente conversando aqui no nosso espaço sobre autocuidado, a gente também conversa sobre diversidade. Então, queria perguntar como vocês enxergam a adesão da população jovem e LGBTQIA+, aos serviços especializados. E a população heterossis? Existem diferenças de acesso e continuidade entre esses públicos?
O indivíduo chega aqui, ele vai no balcão fazer a ficha e ele ganha um número. A gente começa a chamar ele pelo número. Aquela pessoa que chegou aqui, a gente chama pelo número, número 1, número 2, número 3. Quando a gente faz o atendimento, é que a gente verifica. Você tem algum nome social? Como você gosta de ser chamada? Ou chamada? Né? Isso é muito importante.
É, Esmeraldina, eu pude ver que é um atendimento humanizado, né? Porque não é em todos os serviços de saúde que, infelizmente, acabam tendo essa falha, né? Esse erro de não respeitar, né, como a pessoa quer ser tratada. E isso é muito ótimo.
Uhum.
Esmeraldina, o que é o aconselhamento sobre saúde sexual e prevenção? E também como é que ele funciona?
Você falou um pouquinho disso nas escolas, né? E como vocês trabalham isso. Mas entendendo de uma maneira mais ampla, um pouquinho melhor como funciona num todo, eu acho que essa pergunta é muito legal.
Aconselhamento. É a gente, quando a gente recebe o usuário, a gente bota ele numa sala e a gente fala: bom dia, boa tarde, eu sou Esmeraldina, quem é você? Né? Aí ele vai dizer quem é ele e a gente vai saber qual o motivo da sua procura no CTA, né? Aí ele vai dizer: olha, eu vim aqui por isso, por aquilo outro. Aí a gente vai saber o que esta pessoa fez. Né? O que essa pessoa, por que que ele veio aqui, né? E com isso, a gente consegue orientar essa pessoa, tipo, como são suas relações sexuais? São com homens, são com mulheres ou são com os dois, né? Por aí a gente sabe quem é, né? Como a gente vai identificar. Você faz algum uso de álcool ou outras drogas? Né? A gente tem um questionário que a gente pergunta para as pessoas logo que chega aqui, né? Você tem parceria sexual única, né? Ou ela é diversificada? Porque muitas vezes as pessoas têm uma relação, têm uma parceria sexual, mas têm uma relação aberta, né? Então, tudo isso a gente vai... vendo esse questionário, né, a gente vai procurando saber e em cima de tudo isso a gente vai orientando a pessoa, tá certo? Você faz uso de preservativo, né, ou não, né? Qual o motivo? Se não usa, qual o motivo de não usar? Né? Não sabe usar, é porque não sabia que tinha gratuito, não tinha dinheiro para comprar, enfim... A gente vai saber qual o motivo e em cima de cada coisa a gente vai se orientando, né? Já teve, já tratou alguma doença sexualmente transmissível? Porque às vezes a pessoa diz: eu tive. Como tratou? Foi lá, tomou a medicação que o amigo deu, fez uma automedicação, foi no balcão da farmácia, você entendeu? Então a gente procura saber tudo. Já fez testes, né, de HIV, de sífilis, de hepatite B e C alguma vez, né? Se fez, quando foi, qual o resultado, né? Então, a gente procura saber tudo para poder direcionar, né? Quais suas vias de práticas sexuais, né? Por quê? Porque aqui a gente pode oferecer para ele, ele pode recusar, mas a gente tem os testes rápidos, a gente oferece e incentiva que as pessoas façam, né? Teste rápido para HIV, para sífilis, para hepatite B, para hepatite C, né? A gente... oferece os exames de clamídia e gonorreia, né? Que são os exames na urina, na orofaringe e na secreção anal. Então, tudo isso a gente vai aconselhando, a gente vai sabendo do acolhimento para poder fazer o aconselhamento correto. Tudo bem? Isso é aqui na unidade. Lá nas escolas, a gente faz uma palestra com os funcionários das escolas, professores e outros funcionários, né? A gente faz um agendamento prévio, num horário, então a gente vai lá, a gente faz toda a orientação, a gente diz o que A gente fala das doenças, das infecções mais presentes, né? E o que a gente oferece no CTA para a população. E a gente incentiva, esclarece as dúvidas, né, dos professores, dos funcionários das escolas, e a gente incentiva que no acolhimento de qualquer aluno ou qualquer funcionário que necessite, né, que esteja necessitando de qualquer coisa do serviço do CTA, que encaminhe para a gente atende aqui, né, no nosso horário de abertura de segunda a sexta, das 7 às 19 horas.
É, como você falou anteriormente, Esmeraldina, sobre as pessoas caem acanhadas em procurarem os serviços, né, numa, por exemplo, numa unidade básica de saúde. A gente gostaria de saber também se o estigma em relação ao HIV ainda impede as pessoas de acessarem ao CTA.
Ainda impede, porque o preconceito, né, o estigma, ainda. Porque, assim, tem pacientes que... Tem clientes, né, que ele não quer vir aqui. Às vezes, ele vem com um amigo, com um parceiro, e ele não quer fazer um teste de HIV. Ele leva o teste rápido, o autoteste, para fazer na casa dele. Entendeu? Então, ele tem medo, ele tem, sabe, medo de um diagnóstico. Outros compram na farmácia... pega aqui gratuito, leva para casa e faz o autoteste. Alguns, né, às vezes dá alguma positividade, aí eles ligam para a gente e falam: olha, comprei um autoteste, deu positivo, o que que eu faço? Aí a gente manda vir aqui, porque o autoteste não faz o diagnóstico, né?
Esmeraldina, nossa conversa está sendo incrível. Foi muito boa essa troca.
A gente está finalizando. Foi muito boa essa troca, que a gente pôde conhecer um pouco, né, do CTA São Miguel, como ele é importante na vida das pessoas, para terem acesso à prevenção, a como se prevenir de um IST. E é muito bacana esse acolhimento que você, que vocês, né, esse espaço dá para as pessoas, né?
Eu acho muito interessante esse trabalho, porque é um trabalho que eu tenho muita preocupação, é com o jovem. Porque o jovem muitas vezes não tem liberdade em casa e ele fica sem saber o que fazer, tá certo? Então, é um momento que você tem que divulgar, que acolher, que ensinar, né? Que fazer para ele aprender, que é para ele se prevenir, seja ele qual a opção dele. A gente precisa respeitar as pessoas e conduzi-la da melhor forma possível. Né? Então, eu acho muito interessante o trabalho, né? Que a gente, de modo geral, faz, que vocês aí também fazem, né? Isso é muito bom, tá bom? Eu convido vocês, quando quiserem conhecer o CTA, podem vir aqui. Estamos abertos para qualquer coisa.
Esse é um convite para todos que estão nos ouvindo visitar o CTA São Miguel. Então, vamos se apropriar disso, pessoal.
Essa troca foi muito enriquecedora. Agradeço a disponibilidade.
Eu também agradeço muito a vocês por estar participando com vocês dessa live. E isso é importante também, né? Porque divulga o CTA São Miguel também, tá bom? Nós estamos aqui no centro de São Miguel, na rua José Aldo Piassi, número 85, bem próximo à Praça do Forró e ao cartório de São Miguel Paulista, tá bom? Nosso horário de atendimento é das 7 às 19 horas, de segunda a sexta-feira.
Bom, nós estamos encerrando o nosso terceiro podcast do Pode Brilhar. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que curtem, compartilhem e sigam nós nas redes sociais.
Agência para Brilhar no Facebook e @ Agência para Brilhar no Insta.
E lembre-se, a gente pode brilhar do jeito que a gente quiser.
Esse podcast faz parte das produções parciais dos jovens do ciclo 2 de 2022 da agência Educomunicativa É Pra Brilhar, um projeto idealizado e executado pela Viração Educomunicação em parceria com a Coordenadoria de IST AIDS da cidade de São Paulo.